Programa Fora da Curva, jornalismo, crítica e diversidade.
Olá, ouvintes das rádios Universitária, FM 99.9 MHz e Paulo Freire AM 820 kHz. Eu sou Ana Veloso, professora do Departamento de Comunicação da Universidade Federal de Pernambuco e vou estar com você nesta edição do Fora da Curva. A publicação Conflitos no Campo Brasil 2022, organizada pela Comissão Pastoral da Terra, CPT, mostra o aumento assustador no número de assassinatos, ameaças de morte e tentativas de assassinato em relação aos dados de 2021. Só para vocês terem ideia, o número de assassinatos teve um aumento de mais de 30% no Brasil. Assassinatos relativos a conflitos no campo. As ameaças de morte tiveram um acréscimo de mais de 43%. E as tentativas de assassinato são assustadoras, mais 272% em relação a 2021. Em 2022, foram registrados 47 assassinatos em situações de conflito no campo, 206 ameaças de morte e 123 tentativas de assassinato. Esse é o maior número registrado desse tipo de violência em todo o século XXI. O documento destaca ainda que as ameaças de morte e os assassinatos são violências comumente praticadas contra defensoras e defensores de direitos humanos no Brasil e exige ações dos governos para o enfrentamento aos conflitos no campo. A CPT registrou o assassinato de 135 lideranças dos movimentos e comunidades no campo. Em 28% dos casos, as pessoas que foram assassinadas também foram ameaçadas de morte. E 4% dos casos também sofreram tentativas de assassinato antes da conclusão do crime. E o Fora da Curva de hoje, a gente quer saber no Fora da Curva de hoje, por que o Brasil registra tantos conflitos no campo? Para discutir o tema, a gente está com o coordenador da Comissão Pastoral da Terra, CPT, Plácido Júnior. Seja bem-vindo, Plácido, ao Fora da Curva de hoje.
Bom dia, Ana, bom dia, Paulo. Agradecer o convite, né, e o debate sobre os conflitos no campo a partir do Caderno de Conflitos, né? Agradecer toda a Rádio Paulo Freire, o programa Fora da Curva.
E a gente também recebe hoje o integrante do Movimento dos Trabalhadores Sem Terra, Paulo Mansan. Seja bem-vindo ao Fora da Curva.
Bom dia, ouvintes. Bom dia, Ana Veloso, Plácido Júnior. É um prazer estar com vocês aqui também. Falo aí, sou assentado aqui no assentamento Che Guevara, em Moreno, e a gente vai partilhar um pouco nossa realidade. Obrigado, Ana, obrigado, fora da curva.
Então, gente, eu queria saber, né, a primeira questão que a gente coloca, por que o Brasil registra tantos conflitos no campo, Plácido Júnior?
Ana, se você me permite, antes de responder diretamente essa pergunta, eu queria fazer um comentário breve que é importante sobre o Caderno de Conflitos, já que estamos tratando dele. Essa é uma metodologia que a CPT vem desenvolvendo desde a década de 80, né? Desde a década de 70 que a CPT registra os conflitos no campo. Isso tem a ver com a resposta que a gente vai discutir aqui, da sua pergunta, né? E a partir de 1985 a CPT passa a publicizar os dados de conflitos no campo. É bom lembrar que esses dados, por mais gritante que ele seja, ele ainda é distante da realidade, porque são os dados que a CPT consegue registrar. Lógico que em parceria com os vários movimentos, com a MST, com os sindicatos de trabalhadores rurais, com veículos de comunicação, mas está muito distante do que a realidade tem mostrado. Então, são dados alarmantes, mas são os dados que nós conseguimos registrar. Só para eu acho que é bom frisar isso, porque são dados, como eu repito, né, muito, um número muito elevado de conflitos, mas a realidade é maior do que a gente consegue expor para a sociedade brasileira, né? E esse caderno tem muitas questões nele que a gente parte dos conflitos, né? E é importante a gente frisar isso, por quê? Porque para a CPT o conflito, ele é algo analisado do ponto de vista positivo. E que sentido positivo? É positivo porque não tem a ver com uma anomalia da sociedade, tem a ver com as contradições concretas que acontecem no Brasil. Ou seja, o conflito está para a nossa sociedade como a febre está para o corpo da gente. A febre é um sinal de que estamos com algum problema. O conflito no campo é um sinal de que no campo brasileiro há bastante problemas. E aí eu já te respondo. Para a gente, a permanência dos conflitos no campo tem pelo menos dois elementos centrais. Tem um elemento estrutural, que é do sistema, das contradições do sistema capitalista que nós vivemos, tem uma questão estrutural, e que ela perpassa um processo histórico, desde o processo de colonização brasileira, porque foi assim que se iniciou com o genocídio indígena, com o trabalho escravizado dos nossos irmãos e irmãs negras e negros, né, com o desmatamento das florestas, com a exploração de minérios, tudo voltado para a exportação. Então, temos uma questão estrutural que perpassa os conflitos no campo, que se alastra até os dias de hoje. Mas também tem a ver com questões conjunturais. E aí depende dos governos e depende de como é que o capital está se movimentando. Na atualidade, na esfera especulativa, aonde tudo vira mercadoria, inclusive as vidas das pessoas.
Paulo Mansan, por que a gente ainda registra tantos conflitos no campo?
Não, acho que o Júnior Plácido, ele foi no cerne da questão. A questão é simples, na CPI também do MST, o João Pedro já falava isso. Tem tantos conflitos porque não tem uma... O Brasil é um dos poucos países do mundo que não teve uma reforma agrária. Então, acho que a questão agrária brasileira é o cerne da questão. E é isso, tem poucos que têm muito e muitos que não têm nada. Então, nós temos uma massa de sem terra, uma massa de pessoas que não têm direito a ter um canto para construir sua vida, e muita terra, e fala essas terras, mas ele comprou, isso também não é verdade, isso vem... O marco divisor de água, desde o roubo das terras que os portugueses fizeram dos indígenas, eu acho que a lei de terra de 1850, onde torna ela uma propriedade privada, eu acho que ali está o marco. Logo depois veio a lei Áurea, que nunca aboliu a escravidão, mas então em 1950 permite quem tivesse dinheiro poderia adquirir as terras. E aí quem controlava as Seis Marias, enfim, já controlavam as terras, foram ficando e nos acordos com a coroa. Então, aí que está a base do conflito social. E o mais triste, Ana e Júnior, é que é muita terra improdutiva, sem nada.
E verdade.
Muito sem terra, sem terra. Então, essa eu acho que é a grande contradição que nós temos que resolver. E assim, mas Estados Unidos, Europa, todos, Ana, todos fizeram reforma agrária. Estados Unidos fez uma grande reforma agrária durante a Guerra Civil deles, inclusive, assim, o sul dos Estados Unidos tinha trabalho escravo, inclusive, teve processo de distribuição de terra. A Europa praticamente não encontra latifúndio lá. A grande média das propriedades são 50 hectares. E o Brasil, esses disparates, tendo alguns donos com mais de 1, 2 milhões de hectares, é algo inconcebível. Então, a terra é simplesmente um negócio, não é para resolver os problemas da sociedade brasileira.
Além de dados sobre o conflito, né, os conflitos registrados nos últimos anos e sobre como eles atingem as parcelas mais vulneráveis da população, como famílias em situação de despejo, mulheres, crianças e adolescentes, o relatório, ele aponta para a impunidade, né, como uma das causas centrais para a perpetuação dessa violência no campo. E lista algumas recomendações ao Ministério dos Direitos Humanos e ao governo federal como um todo, para enfrentar essa questão. Essas recomendações incluem ações necessárias para a criação do Plano Nacional de proteção a defensoras e defensores de direitos humanos e do Protocolo Unificado Integral de Investigação. Essas ações dirigidas para os crimes cometidos contra pessoas que estão na defesa dos direitos humanos, exatamente das populações ribeirinhas, das populações indígenas, das populações que vivem no campo. Plácido, o que está acontecendo? Por que essas pessoas estão na linha de frente e estão desprotegidas pelo Estado?
Pois é, né? Essa é outra questão muito, muito interessante, muito importante. Você falou aí algumas questões fundamentais, né? Veja, a gente teve o privilégio de estudar o banco de dados da CPT de 1985 até 2017, né? A pesquisa que eu fiz no meu doutorado. E aí é impressionante, quando a gente vai pegar os principais, vamos dizer assim, protagonistas da violência no campo, nós conseguimos identificar dois grandes blocos. O bloco do poder privado, ou seja, o fazendeiro, o latifundiário, as mineradoras, as empresas capitalistas e o latifúndio. E um outro bloco, que é o bloco do poder do Estado. E aí entra uma questão que temos que, os movimentos discutem muito, mas temos que avançar. Porque o Estado no Brasil também é patrocinador da violência no campo. Ele é patrocinador da violência no campo, como bem falou Paulo Mansão, quando não faz a reforma agrária, quando não demarca os territórios dos povos indígenas e quilombolas, pescadores e pescadoras artesanais, quando, por exemplo, na construção aqui do nosso Estado, do canal da transposição do Rio São Francisco, atingiu várias comunidades rurais, inclusive expulsando dos seus territórios, né? Na Transnordestina, que está retomando agora, impactando. Então, o Estado brasileiro, ele também é patrocinador da violência no campo. Mas quando a gente coloca alguns instrumentos de defesa de quem está na linha de frente, a gente recorre a esse mesmo Estado para proteger quem está sendo violentado pelo Estado. Veja, é uma contradição do processo, mas é isso mesmo. É da luta política, é da vida da gente, não é? Mas o que, é que a gente tem dito? Na mesma medida que a gente coloca a importância desses programas de proteção aos defensores e defensores de direitos humanos, a gente lembra aqui que Pernambuco tem. Essa é a ponta, quando o Estado atua na proteção de defensores e defensoras, é o próprio Estado reconhecendo a sua ineficácia. Porque quando, eu vou dar um exemplo concreto, lá na Mata Sul de Pernambuco, em Jaqueira, em terras da usina falida Frei Caneca, a CPT, a FETAP, o MST vem reivindicando reforma agrária há muito tempo, são 5 mil hectares, todas improdutivas. A usina Frei Caneca deve mais de 400 milhões de levantamentos do próprio Estado ao Estado brasileiro, deve aos trabalhadores. A gente tem feito essas denúncias sistemáticas e tem exigido que o Estado atue de forma célere para poder fazer um processo de reforma agrária ali. São mais de 1.200 famílias que já vivem na terra há mais de 40 anos. Mas foi nesse mesmo território onde um trabalhador levou 7 tiros, pessoas foram presas, tem 18 pessoas ameaçadas de morte. Aí, quando isso acontece, entra o programa de defensores de direitos humanos. É importante, mas é ineficiente para tratar da questão como um todo, porque a raiz do problema é a questão da terra. Se a questão da terra não resolve, esse programa é importante, ameniza, mas não consegue dar a devida atenção que o problema merece. Então, são questões que a gente tem levantado, tem procurado, mas visando sempre, como o Paulo coloca, aí para a raiz do problema. Porque, veja, Paulo, nesse momento, no Brasil e em Pernambuco, as categorias sociais que mais estão sofrendo violência no campo são categorias sociais que já estão no campo. Poceiros, indígenas, quilombolas, assentados da reforma agrária e também os sem terra. Mas 70% de quem sofre violência no campo é de quem já está na terra. Era onde o Estado já deveria ter entrado para regularizar e não entra. Aí não entra, o capital avança, nesse momento que a gente está vivendo, avança com toda a violência, aí recorremos ao Estado para defender quem está sendo ameaçado de morte lá na ponta.
Paulo, dialogando com o que Plácido está trazendo, que são questões fundamentais, por que que nós tivemos um ciclo de governos progressistas no Brasil, e essa questão desse ciclo de governos progressistas, ela não foi efetivamente enfrentada de forma estrutural? Eu estou dizendo, fazendo essa pergunta porque a gente teve agora 6 anos de governo golpista, né, e uma extrema-direita extremamente violenta, que devastou as populações do campo, as populações ribeirinhas, exterminou indígenas. Mas por que que a gente teve esse período de governo progressista e a gente não avançou como deveria ter avançado? Quais são as forças que impedem os governos mais progressistas de fazer com que essa questão da violência no campo, da reforma agrária, ela seja enfrentada?
Ana, oxalá daqui a 4 anos tu não repita essa pergunta e nós tenhamos a mesma situação.
Pois é, mas é uma questão que a gente fica pensando, né?
Então, digamos, se nós entrar no cerne aí da questão, o governo é progressista, porém a base do Congresso, o governo não pode fazer tudo, a base dentro do Congresso Nacional, ela é mais conservadora, e esse foi um exemplo que o que está acontecendo nesse início de governo, do governo Lula, o que está se gastando de emendas e de orçamento para aprovação das medidas, e pior, medidas que são para o bem do povo brasileiro. Então, é algo que também não está na história. Então, esse Congresso conservador também impede com que se tenham avanços, e aí vamos botar alguns retrocessos aí. Nesse início, além das reformas que afetam todos os trabalhadores, reforma trabalhista, reforma da Previdência, no governo Temer, né, Plácido, se passou a se estendeu, agora eu não sei qual o decreto de lei, que a Amazônia Legal, que foi aquele programa que regularizou, entre outras palavras, a grilagem das terras. Então, terras que tinham sido griladas, eu acho que até 2014, simplesmente foram vendidas da União a preços irrisórios. Então, esse é um problema. Por exemplo, o sem terra são, entre aspas, os vagabundos, mas aqueles que roubam, desmatam e roubam as terras indígenas, esses são produtores do agro. Então, assim, são balanças que eles, ou narrativas, ou formas que há entre esse conflito, entre também as classes sociais, que é difícil. Como eles têm uma maioria, eles conseguem impor derrotas e travam processos. Então, se nós pegarmos assim, a bancada do boi, da bala e da bíblia, ela é uma grande maioria dentro do Estado brasileiro. A nossa sorte é que, e aí eu falo muito francamente, existe o Centrão que também negocia e se permite que se avance determinadas coisas. Aí, eu cito agora, Ana, vamos pegar um exemplo desse ano aqui, recentemente. Para fazer e tentar barrar avanços possíveis do governo, se cria, paralelo à CPI do 8, do golpe, e não tem outro nome, ouvintes, o que se tentou fazer, como foi golpe com a Dilma, que agora foi legitimado, o TRF1 disse, não tem nada a ver as pedaladas, etc., totalmente absolvida. Foi uma tentativa de golpe mais pesada, inclusive, no dia 8. Aí se cria uma CPI do MST paralela. É lógico que um movimento de massas, um movimento com mais de 500 mil famílias, vai ter determinados problemas. E isso acontece em todas as famílias. Mas a linha do movimento é a distribuição da terra, é a produção de alimento saudável, e qualquer outra coisa diferente tem que ser tem que ser tratado nos rigores da lei. Porém, é o seguinte, é uma CPI do MST que não olha por exemplo, para as outras, por exemplo, o MST agora pegando junto com a CPT e outras organizações na pandemia, por exemplo. Enquanto o agronegócio mais lucrou na vida exportando commodities, soja, quem estava trazendo comida para a cidade eram os movimentos e as organizações do campo, inclusive MST, CPT, e aqui podemos citar FETAP, ASA, e outras organizações. Então, quem se preocupa mesmo com o povo, com a sociedade brasileira, inclusive para resolver os problemas, assim, o João Pedro, que é uma das nossas figuras históricas do MST, na CPI falou nesse depoimento da semana passada, é fácil de acabar com o MST, vamos fazer a reforma agrária, e inclusive, assim, em terras que estão improdutivas, em terras... o Brasil é muito grande, gente, são mais de 851 milhões de hectares de terra e nós só utilizamos para agropecuária menos de um terço, em torno de 270 milhões, 280, 80 milhões para de 800 milhões, 80 milhões para produção de grãos e 200 milhões pecuárias, isso segundo o censo aí, o último censo. Então, acho que aí está um pouco o cerne de tudo, Ana, para... Nós conseguimos avançar.
Ô, Ana, me permite, Paulo falou da pandemia.
Fique à vontade, Plácido.
Paulo falou da pandemia e a gente, Paulo, isso que você fala é importante, mas eu queria colocar outro, um elemento para agregar mais aí. Veja, durante a pandemia, nós tivemos a proibição por parte do Supremo Tribunal Federal de despejar famílias no campo e na cidade. Porque era aquele momento de isolamento, não podia se aglomerar, como é que ia expulsar famílias do campo, ia despejar... Não é? Para aglomerar e tirar o pessoal das suas casas, botar em lugares coletivos. Então, o Supremo Tribunal Federal entendeu, né, no ADPF, que os despejos estavam suspensos. E ficou suspenso durante todo o período da pandemia. O que eu quero chamar a atenção? Dois fatores. Primeiro, um é que durante esse período de pandemia, sem ter nenhum despejo, ou não era para ter, ocorreram despejos, mas poderiam ter muito mais, porque muitos despejos foram evitados por conta dessa decisão do STF, foi um período que o agronegócio mais cresceu. Ou seja, o agronegócio cresceu sem precisar expulsar ninguém do campo. Então, essa lógica de expulsar o povo do campo está na sua raiz colonial. Eles não compreendem, eles não aceitam convivência, a não ser com o grupinho deles, com as bolinhas deles. Então, o agronegócio lucrou muito durante a pandemia, sem precisar o Estado brasileiro despejar ninguém. E por que é que volta agora a despejar novamente? Porque é um Estado brasileiro a serviço dos interesses do capital. É um Estado a serviço dos interesses do agronegócio. Mas aí Paulo colocou, nesse mesmo período, quem mais levou alimentos para as cidades foi o povo camponês, foram os movimentos. Então, veja que tem uma questão aí que precisa ser vista com muito carinho. Agora, também, entrando na discussão, às vezes, Paulo, a gente fica pensando, e Ana e os ouvintes, as ouvintes, de que os governos de direita conseguem impor muito, de forma muito mais convicta a sua pauta para a sociedade. Vamos pegar o INCRA. No governo golpista e fascista, agora, o INCRA foi desmontado. Acabaram com o departamento de aquisição de terra, não tem dinheiro para poder fazer vistoria, diminuíram o dinheiro do Pronera, diminuíram o dinheiro do PAA, diminuíram o dinheiro do PNAE, esvaziaram o INCRA de tudo. Eles impuseram sua lógica para a sociedade. Aí, quando temos governos progressistas, nós ficamos com dificuldade de fazer o mínimo. O mínimo. Porque me parece que o que a gente não aprendeu com nossa história é que os governos progressistas procuram se alinhar e trabalhar num cenário muito mais do Congresso do que com o povo. Os movimentos do campo estão dizendo, governo, presidente, dialoga com a gente, pauta o que a gente quer que a gente vai junto. Mas me parece que essa esfera da discussão fica muito mais no Congresso com o Centrão, para aprovar algumas questões, do que medidas muito mais efetivas que atendam diretamente a classe trabalhadora e o campesinato. Estamos aqui há 8 meses do presidente. Não tem uma área desapropriada no Brasil. Recurso para o INCRA minguando. Não é? Então,
exatamente.
Os conflitos aumentando, e aí a gente fica perguntando, para que, como é que é? Quando é que nós vamos começar a mostrar a cara do governo que a gente ajudou a eleger? Porque não foi só tirar Bolsonaro, a gente também quis que Lula voltasse. Mas até agora, ou seja, a esquerda tem uma dificuldade de tratar da questão do campo. É como se a lógica desenvolvimentista, a lógica urbana industrial, se sobrepusesse à lógica do povo camponês.
É verdade. E a gente vê isso porque a gente enfrenta essas dificuldades, inclusive, para tentar mostrar para a população que esses movimentos sociais, eles não são movimentos criminosos, porque a gente tem uma mídia comercial que é ligada ao agronegócio e que coloca, por exemplo, o MST como um movimento social criminoso. Então, a criminalização dos movimentos sociais que atuam no campo também é algo bastante grave. Inclusive, eu quero registrar, e o Paulo pode falar sobre isso também, que durante a entrevista do candidato à presidência, Luiz Inácio Lula da Silva, uma das perguntas que foi feita pela TV Globo durante uma das entrevistas durante a campanha de 2022 foi como era que o governo ia lidar com o MST. E aí tentando colocar o MST no campo dos extremistas. Né? É uma falsa comparação com a extrema-direita, por exemplo, com movimentos extremamente violentos, como são os movimentos de extrema-direita. Paulo, como é que você percebe essa questão da mídia que tem influenciado ainda fortemente essa percepção da população sobre os movimentos do campo?
Ana, eu acho que a primeira coisa, assim, nós temos que estudar. Não tem outro caminho para nós entendermos, assim. E eu acho que a maior distorção é sobre essa história tipo, o MST é mal e... nunca fala as coisas boas. Eu acho que na pandemia a gente conseguiu, inclusive, depois de muitos anos sem espaço, o Plácido e Ana, eu acho que setores da mídia comercial deram, porque não tinham como não dar espaço por toda a solidariedade que se construiu nesse processo. Mas eu acho que o principal ataque é nesse processo da ocupação. O que, que é ocupação, gente? Então, assim, e como é que... A ocupação é simplesmente uma forma de pressão para obrigar o Estado brasileiro, o que é constitucional, não é nem um crime, não é nada, obrigar o Estado brasileiro a cumprir a Constituição, que é fazer a vistoria das propriedades e dizer que essa área é improdutiva. Bom, a área é dada como improdutiva. Qual é o segundo passo que é imprescindível? Isso a mídia não fala, Ana. O segundo passo é o quê? É o processo de desapropriação. E, gente, isso é muito importante. O latifundiário, o proprietário, não perde nenhum centavo, não é, Plácido? Ele é ressarcido pelo valor comercial da propriedade, ou seja, o hectare que é pago dele seria como se outro hectare, no nosso caso, uma outra usina, comprasse aquela terra, é o que o INCRA paga. E
ele é premiado, o latifúndio é premiado por não cumprir a Constituição, porque a Constituição diz que toda propriedade deve cumprir a função social. Aí o cara não cumpre nada que manda ele e ainda é premiado a preço de mercado. É isso que Paulo está enfatizando muito bem.
Exatamente. Então, só para nós entendermos, quem o proprietário da terra, indiferente de onde é que ela veio, ele não perde nada, ele é ressarcido pelo Estado com todos os valores, enfim, e é isso um pouco que não é dito. E o que, que a mídia não mostra? Não mostra, pegando o caso de Pernambuco aqui, os maiores produtores de fruta do Estado são no Vale do São Francisco, como tem fruta lá, são os assentamentos do MST, então... maior produção, eu tenho certeza que os assentamentos da reforma agrária e também da CPT, do MST, da FETAP, são os maiores produtores de macaxeira, maiores produtores de fruta aqui no estado, sem falar o que é dito do sul, que é o maior produtor da América Latina de arroz sem veneno. E Ana e Plácido, o que, e ouvintes, assim, quem luta pela agroecologia, quem luta para tratar a mãe terra, a terra, como algo que a gente tem que ter um cuidado, inclusive para nós cuidarmos ela para as futuras gerações, são os movimentos sociais que produzem sem colocar veneno dentro dela. E a mídia, assim, na maior parte das vezes, a mídia comercial não mostra isso. Então, acho que na pandemia mudou um pouquinho, mas ainda é muito irrisório.
Esses dias, eu tive uma entrevista e uma das perguntas era, e a mídia? Olha, as grandes corporações né, midiáticas aí, as grandes empresas de comunicações, vamos dizer assim, elas fazem parte da ABAG, a Associação Brasileira do Agronegócio.
Então, exatamente.
Elas não podem falar outra coisa se não defender os interesses delas próprias, né? Então, elas têm várias formas de criminalizar. Eu vou te contar uma outra forma de criminalizar, que além da mídia. Tem um trabalhador rural, seu Ramos, o Alpedele Ramos, lá de Batateiras de Maraial. Ele vive naquele sítio, é posse do avô, do pai que morreu com 90 anos e dele agora que tem 51 anos, portanto, mais de 100 anos de posse. Ele paga o imposto territorial rural do INCRA, ele paga imposto ao governo federal, ao Estado. Ele fez o Cadastro Ambiental Rural. E por toda a documentação dele, Paulo, e ouvintes, ele pediu o uso capião da terra. O que é o uso capião? É o Estado reconhecendo que aquela família vive ali há muito tempo com a posse mansa e pacífica. Nesse mesmo processo que ele pediu para reconhecer a posse dele, o juiz transformou esse processo para despejar ele da posse. Eita. É algo mais criminal. Quer uma ação que criminaliza mais do que essa? Então, eu quero que o Estado reconheça meu direito de posse e, nessa mesma ação, o Estado, na pessoa do juiz que era para reconhecer, manda eu sair da minha posse para atender o interesse de um proprietário que é de Alagoas e que comprou a terra lá de forma muito barata e está expulsando todo mundo de lá. Veja, há várias formas de criminalizar. Então, essa é uma também, a mídia é outra. E aí, nesse momento, a CPT quer, já publicamos uma nota, ser solidário com a nossa deputada Rosa Murim, que essa é uma outra forma, essa é uma outra forma de criminalizar. O movimento do Sem Terra certamente lançou uma candidata, elegeu Rosa Murim, está fazendo um trabalho belíssimo na Assembleia, ocupando um espaço importante, mas nesse espaço também ela é criminalizada. Né? Então, veja, são várias esferas de criminalização contra quem luta. Isso vem do tempo de trás, do Quilombo dos Palmares. O Estado brasileiro atuou para poder destruir o Quilombo dos Palmares, e inclusive colocando que Palmares era, né, algo contra o Estado brasileiro. Você tem Canudos, onde também teve todo um processo, as ligas camponesas, que várias lideranças foram assassinadas e expulsas do país, e criminalizando o movimento. No Brasil e no país capitalista, todo mundo que luta é criminalizado. Porque no fundo, nós estamos querendo mudar essa estrutura de sociedade e construir uma aonde caiba todos e todas. É como o Papa Francisco falou, a casa comum cabe todos nós. E é isso que nós queremos, ter uma relação com as pessoas e uma relação com o meio ambiente, com a natureza.
Paulo, no Pará, segundo estado mais violento, atrás de Rondônia e Maranhão, que contabilizaram 7 mortes cada, foram 5 assassinatos no ano passado. Teve o massacre de São Félix do Xingu, no sudeste do estado, que vitimou em janeiro de 2022 uma família de ambientalistas, José Gomes, José do Lago, e sua companheira Márcia Nunes Lisboa, e a adolescente Joane Nunes Lisboa. O que a CPT e o que o MST têm percebido como principais características desses atentados contra a vida dos povos e comunidades do campo, Paulo?
Eu primeiro agradecer a nota em nome da deputada e também a gente agradece em nome do MST as notas da CPT e de todas as organizações que manifestaram solidariedade a ela, então dizendo que é inconcebível, enfim, os ataques que ela sofreu por uma jovem mulher negra, deputada de luta, membro da organização. Então, obrigado a todos. A segunda coisa é também agradecer a CPT pelo relatório de conflitos no campo. Então, graças a esse esforço que a CPT faz, a gente consegue ter uma noção maior de tudo o que acontece. E o mais chocante, que aí eu vou pegar esse caso de São Félix, que também foi bárbaro, mas o mais chocante, Plácido, que eu achei no relatório é que praticamente 50% dos conflitos no campo são em áreas indígenas. Então, para nós pegarmos essa política do desgoverno passado, que agora vamos ver o que a justiça vai fazer, mas deve ir preso, então os crimes não ficarão impunes, permitindo que o garimpo ilegal entre nas áreas, que o desmatamento entre, então isso ampliou monstruosamente o conflito, e é o que o Plácido falou, assim, imagina no meio da selva, da mata amazônica, um conflito com os índios, como é que a gente vai medir aquilo? É praticamente impossível, a gente vê quando um caso extremo chega, então olha quantas violências foram sofridas, permitidos pelo governo, e aí teve várias denúncias aí, como a Polícia Federal pegou os próprios setores dos militares, é lógico que não dá para botar todo mundo no mesmo balaio, mas parte deles permitindo a entrada dos garimpeiros, então é algo... E esperamos agora que com os novos ministérios, com o Ministério Indígena, com o Ministério de Direitos Humanos, de Igualdade Racial, a gente consiga dar resposta. E o que a gente precisa? A gente precisa de um Estado forte com os seus mecanismos que garantam. Ninguém está querendo legalia nenhuma. A gente quer que se cumpra a Constituição brasileira, e a Constituição brasileira diz que todo mundo tem direitos iguais, então é isso que nós precisamos, inclusive que se apure. O Plácido trouxe aí, mas essa semana, anteontem, na segunda, me parece, teve uma audiência no INCRA para tratar lá de Jaqueira, né, Plácido? Que não era Roncadorzinho, que é o mais emblemático, mas Jaqueira é uma outra área. E na quarta-feira agora, simplesmente, Jagunços. E, Ana, o pior, Plácido, com policiais militares sem mandato. Sem mandato, entram nas casas, na Sim. comunidade do Barro, em Jaqueira. Depois o Plácido pode falar um pouquinho melhor. Para aterrorizar os camponeses, que não é uma casa, assim, gente, eu fiz uma ocupação no início da pandemia, estou ali. Não, as famílias, imaginem, ouvintes. Os seus avós estavam ali, os seus bisavós estavam ali, os seus pais foram criados, aí simplesmente alguém se arroga a dizer que... E aí a gente exige do governo do Estado que entenda e veja quem deu a ordem para essa polícia estar a serviço. Quem deu a ordem a gente já sabe, é o latifúndio, mas eles não têm que estar a serviço do latifúndio, têm que estar a serviço do povo brasileiro e do povo pernambucano. Então, inclusive, assim, o conflito ali é com a empresa agropecuária Mata Sul, então nós temos que apurar isso, e não é de hoje, então os conflitos ali se ampliam, eles estão comprando todas as terras e despejando, inclusive, terras que não são de direitos seus. Então, esse conflito do Barro a gente precisa antes que morra mais trabalhadores.
E aí, Ana, só nos questão dos assassinatos, a gente percebe Sim, que tem algumas características, vem mudando ao longo do tempo, né? Veja bem, no conflito, o extremo dele é o aniquilamento da outra parte, o assassinato é isso. Porque até onde tem um conflito, você vai se ajustando, você vai debatendo, você vai questionando posições até construir uma outra síntese. Mas o aniquilamento da outra parte, né, é o extremo do conflito. E o assassinato é isso. É não aceitar nem debater nada. É o aniquilamento da outra parte, que foi incentivado muito pelo desgoverno que saiu, né, a pegação do ódio, o armamento, né, no campo. Isso tem toda uma lógica. Mas veja, nos últimos anos, quando a gente pega os últimos 25, 30 anos, O assassinato no campo tinha uma característica que era assim, perversa, mas era mais ou menos assim. O assassinato era de quem estava lutando. Tinha um conflito, ou num despejo, ou numa ocupação, e alguém atirava e matava. Depois a gente começou a perceber que esses assassinatos eram mais seletivos, eram mais de lideranças. E aí é um assassinato que, para eles, é um assassinato para demonstrar para os outros que não lutem, porque se vocês lutarem, vai acontecer com vocês o que aconteceu com sua liderança. Então começou a ser mais seletivo. E depois começou a ter outro requinte de crueldade, para dar um exemplo, com chacinas. Chacinas de Eldorado Carajás, de Pau d'Arco, do que teve o ano passado. Então, eles vão aperfeiçoando essa maldade deles, né, dos assassinatos, para poder tá dando exemplo para quem luta, para não lutar, porque senão pode ocorrer isso aí. O ano passado em Pernambuco, teve o assassinato de uma criança, Ana. Eu estava em casa dia 9 de fevereiro e eu acordo sempre muito cedo. 4:30 da manhã ligam para mim que tinham assassinado uma criança. Eu corri lá para Barreiros, fugi um roncadorzinho, e estava lá a criança Jonatas, 9 anos de idade, assassinado. Entraram na casa do pai dele, deram um tiro no pai dele, em seu Giovanni, que é presidente da associação da comunidade. Ele escapou, pegaram o menino se escondeu debaixo da cama, levantaram a cama, puxaram o menino e assassinaram o menino com um tiro. Veja que requinte de crueldade.
Que tristeza, minha gente.
Veja que requinte de crueldade. Então, isso é o que está acontecendo no Brasil, mas aqui em Pernambuco também. E na Zona da Mata, isso é decorrente de quê? Que a gente tem discutido com os governos do Estado também. Que na Zona da Mata tem usinas falidas, e aí essas usinas falidas querem recompor seu patrimônio, seu negócio, agora não mais com cana, com pecuária extensiva, a partir da construção da Masterboy em Canhotinho. Então, tudo que era terra de usina improdutiva, falida, que deve a trabalhadores e aos cofres públicos, está sendo expulso o povo do campo para botar gado para atender a Masterboy. Então, e nessa ação o Estado entra. A polícia ontem teve em Barro Branco, como falou Paulo Mansan, entrou na casa de uma família sem nenhuma autorização, quebrou o celular, empurrou a mulher, botaram o gado por cima do povo. Então, e a gente tem alertado sempre ao governo do Estado e ao governo federal, não dá para continuar dessa forma. Hoje de manhã o povo lá fez barreira, fez piquete, autoproteção, porque se o Estado não está agindo para proteger essas famílias, as famílias têm que se protegerem. Então, agora mesmo recebi uma ligação, agora há pouco. Está lá, ó, muito tenso. Família de um lado, polícia do outro, capanga do outro, tudo a serviço das empresas laranja, diga-se passagem, num processo fraudulento de leilões. Envolve o Poder Judiciário também. Envolve o juiz da comarca de Ribeirão. Eu já recebi 2 processos, vou receber mais outro, não tem problema. O que não pode é ficar calado. Engenhos, imóveis que valem 8 milhões estão sendo arrematados nos leilões por 800 mil, com 10% do valor do imóvel, pelas mesmas empresas, ou empresas laranjas, que faz todo o esquema, junto com o judiciário, para poder pegar essas terras endividadas, lavarem a terra de dívida, lavarem a terra dos trabalhadores e voltar a propriedade para o antigo dono. Isso é o que está acontecendo na Zona da Mata de Pernambuco, e os conflitos, majoritariamente, faz parte desse processo aí.
A gente discute porque o Brasil registra tantos conflitos no campo. E discutimos esse tema com o coordenador da Comissão Pastoral da Terra, Plácido Júnior, e com o integrante do Movimento dos Trabalhadores Sem Terra, Paulo Mansan. Paulo, como o Movimento dos Trabalhadores Sem Terra tem se organizado para enfrentar essas ondas de violência no campo?
Ana, nós, com a ajuda dos outros movimentos, em especial da CPT, a gente tem denunciado isso, levantado a voz. Esse processo também, nesse mundo tecnológico, isso também facilita um pouco a vida, porque nem tudo pode ser feito escondido. As violências que acontecem também, então essa tecnologia também facilita. Às vezes, quando está acontecendo, nem todos a gente consegue superar, e aí eu cito de 2 anos atrás, um despejo extremamente violento e desnecessário em Amaragi, que nós sofremos, onde crianças separadas de pais, muitas pessoas machucadas e feridas. Então, acho que essa é uma coisa. E nós temos, assim, tem muitos companheiros e companheiras advogados que nos ajudam, temos um setor de direitos humanos, inclusive precisamos de ajuda, né, de pessoas mas o que mais incomoda eles é isso, né, porque são os pobres que se organizam, os pobres que juntos conseguem ter uma voz. Então, se nós pegarmos no passado, o mais emblemático, acho que da luta pela terra no Brasil, além das outras, poderemos citar a luta lá de Contestado, Santa Catarina, que até os camponeses foram bombardeados com avião, a primeira vez que se utilizou avião numa guerra civil. Mas, assim, Eldorado dos Carajás, ali a gente conseguiu ter mais reflexo para fora, internacionalmente. Então, divulgar e denunciar isso também inibe esses agressores. E o que o Plácido falou é isso, nós temos que, inclusive, pressionar e fazer as instituições do Estado funcionarem, denunciando essas atrocidades. Pega os casos da Bahia também, onde desembargadores foram presos pela Polícia Federal porque estavam dando alvarás e lá sei eu, outras coisas. Isso, assim, não é... É notório e é só procurar na internet. Então, nós temos que denunciar, inclusive, o judiciário quando ele não cumpre a Constituição brasileira. Então, essa é a nossa grande luta e, para frente, esperar agora que com esse aparato do Estado, com o governo federal, também consiga defender os que mais precisam.
E a gente pergunta para Plácido, a gente já estamos nos aproximando para o final do programa, mas a gente quer saber o que é que o governo Lula precisa fazer para que esses conflitos no campo não continuem dizimando as populações mais pobres, as populações ribeirinhas, os quilombolas e as quilombolas?
Precisa ter coragem de enfrentar essa questão. Precisa ter coragem de enfrentar essa questão porque o Brasil tem instrumentos jurídicos para resolver todas elas. Nós temos uma Constituição que diz que a propriedade não é absoluta, ela precisa cumprir uma função social, e aí a questão ambiental, trabalhista, social, né? E aí é só cobrar isso dessas propriedades. Nós temos lei brasileira que garante o acesso à terra às famílias sem terra, portanto, a reforma agrária, ela é uma obrigação do Estado, né? O Estado é obrigado, é um obrigado a fazer a reforma agrária pela Constituição, né? E é um direito nosso da sociedade. Veja, estamos discutindo a questão da violência no campo, mas a reforma agrária não é uma pauta só dos camponeses e das camponesas. É uma pauta de toda a sociedade, porque na terra, Ana, no Brasil, terra é poder. Como é que essas pessoas se estruturam? Como é que a nossa sociedade foi estruturada de forma desigual? Pelo acesso desigual da terra. Nós nunca vamos ter um país verdadeiramente democrático se não democratizarmos o acesso à terra. Então, nós temos instrumento para fazer isso, a reforma agrária. Nós temos instrumento para demarcar os territórios indígenas e quilombolas. Aliás, na nossa Constituição, o grau de prioridade de acesso à terra são os indígenas, os povos originários, os quilombolas, os poceiros, os sem terra, quem não tem terra tem direito, e, por último, a propriedade privada. Isso é o que está na Constituição, mas na prática isso se inverte. Quem tem a propriedade privada é que impõe a sua lógica para o campo. Então, nós temos muito instrumento. O governo federal precisa ter coragem para poder enfrentar o problema de cara e atender as demandas daqueles que mais precisam. Como ele mesmo diz, queremos colocar o pobre no orçamento. Para colocar o pobre no orçamento é fazer reforma agrária, é demarcar terra quilombola indígena, não é somente botar no Bolsa Família ou Minha Casa Minha Vida, não, é mudar estruturalmente a sociedade. E isso passa pela reforma agrária.
Paulo?
E Ana, resolvendo o problema da terra, que é isso que o Júnior está dizendo, o que o governo tem que fazer? Tem que fazer a reforma agrária, não tem mais para onde correr. E o presidente Lula já falou isso, nós já sabemos como fazer, e na reforma agrária não é diferente dos outros setores, tem que fazer a reforma agrária, e dar condições para o povo produzir. Estima-se que são mais de 4 milhões e 100 terras. No momento que, além de o indivíduo estar na terra produzindo comida e comida saudável para as nossas cidades, para as populações que crescem, vai impedir que uma massa de sem terra, uma massa de pobres, engrossem as periferias das cidades aí, porque imagina aí, mais 4 milhões nas nossas periferias. Olha os ouvintes que estão aí, imagina aí todos os nossos cantos, nas encostas de morros ou em lugares sem saneamento, tudo. Quanto mais gente, pior a situação fica. Então, é uma forma também de resolver, sem falar que uma pessoa que está assentada resolve outros problemas, porque ela sai da fila da fome, vai conseguir se alimentar melhor, vai ter uma saúde mais adequada, vai sobrecarregar o SUS, vai sobrecarregar outros programas. Então, não tem outra opção. Tem que fazer reforma agrária. E, no caso atual, Ana, além de fazer a reforma agrária, tem que colocar recurso para os agricultores produzirem, porque os maiores produtores, 70% do feijão, 70% do milho, 90% da macaxeira, quem produz 60% do arroz, isso segundo dados do MDA, quem produz a comida que está na mesa dos brasileiros, é a agricultura familiar dos assentados de reforma agrária. O agronegócio tem a sua importância, mas eles mandam para exportação para alimentar os animais na China e podem pesquisar isso aí, ou para a Europa. Então, a lógica do agronegócio não é produzir comida para o povo brasileiro. Quem produz comida e agricultura familiar são os assentados de reforma agrária. E comida saudável.
Para a gente terminar, Plácido, quem quiser procurar a CPT, quais são as redes, os dados, o serviço da CPT?
Ah, nós temos Instagram, CPT, @CPT Nordeste 2. Entra lá, procura que encontra a gente, ou então CPT Nacional, também acessa os dados. E o caderno de conflitos está disponível no nosso site.
Tá, e quem quiser procurar o MST, deve entrar, e qual
o
site?
O MST também no Insta aí, é Movimento Sem Terra, aí vai aparecer lá, Movimento Sem Terra Brasil, e o Movimento Sem Terra Pernambuco, ou simplesmente MSTPE e MST, e as ações de solidariedade é mãos.solidarias.pe também, que aí é onde estão nossas cozinhas. Inclusive, Ana, inauguramos uma cozinha e precisamos de ajuda, mais uma cozinha na rede, agora na segunda-feira, no Alto do Refúgio, nós inauguramos a Cozinha Popular Solidária da Vila Independência, no Alto do Refúgio, onde vai atender aí umas cento e poucas famílias. Muito obrigado, e obrigado pelo convite, foi um prazer.
Muito obrigada, o Fora da Curva vai ficando por aqui. Além de ser transmitida nas rádios universitárias FM e AM da UFPE, esta edição fica disponível no formato de podcast nas plataformas digitais. É só procurar Programa Fora da Curva para encontrar o podcast na plataforma de sua preferência. Esta edição do Fora da Curva teve produção e apresentação da minha apresentação, Ana Veloso, professora do Departamento de Comunicação da UFPE. Contamos com a colaboração das estudantes Luísa Bispo no stream e Vitória Santos nas redes. Na operação técnica, Igor Cabral, coordenador operacional da Rádio Paulo Freire, e Chico Rocha, na Universitária FM. Nas redes sociais, temos os estudantes sobre a orientação do professor André Volga, do nosso Departamento de Comunicação. Na próxima semana, a gente volta ao vivo com o nosso Fora da Curva. Fiquem conosco, acompanhem a nossa programação.
O programa Fora da Curva é uma realização do Departamento de Comunicação Social da UFPE, com o apoio do Departamento de Sociologia e do Núcleo de Rádio e TV Universitária. Parceria com Marco Zero Conteúdo, Centro de Cultura Luiz Freire, Centro das Mulheres do Cabo, Centro Sabiá e Terral Coletivo de Comunicação. Esse programa fica disponível nas nossas redes sociais, na nossa página do Facebook, no canal do YouTube e no Mixcloud. A música tema do nosso programa foi composta pela banda Diablo Motor. Programa Fora da Curva. A gente fala o que a maioria cala.